Vamos falar de mercado de trabalho, força de trabalho industrial conectada para a integração da mão de obra, uma tendência no mercado, não é? Indústrias manufatureiras são exemplo disso, na ponta, estão adaptando seus processos de contratação, de compartilhamento de conhecimento, para se adaptar a esta realidade. Eu vou conversar sobre o assunto com a professora Adriana Marotti de Mello, que é da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, a FEA-USP. Para abordar esse tema aqui, a gente tem falado muito sobre as mudanças no mercado de trabalho e o quanto isso exige de empresas e do próprio trabalhador, a formação desse trabalhador em relação a essas novas perspectivas. Eu começo perguntando o seguinte, professora, há áreas, não é? A indústria manufatureira, eu acho que é um grande exemplo disso, em que parte do serviço, dos serviços vem sendo digitalizados, está afetando, né, o trabalho, o dia a dia do trabalho, a rotina do trabalho de diversos profissionais. Como é que esse processo vem acontecendo? Em alguns países isso já é realidade. E como é que está o Brasil dentro dessa perspectiva?
A indústria, né, isso já é uma tendência que vem de décadas, pode ser dito até, né? Na indústria de manufatura, a tendência de automação de processos, né, de substituição realmente de operações manuais, de presença, né, de pessoas atuando nos processos, sendo substituídas por processos automatizados, né? Que são um caso emblemático muito, são os robôs, né, de manufatura. Mas não só isso também, muitas atividades, até atividades de gestão, de suporte mesmo administrativo, acabam sendo substituídas por processos automatizados, né, por processos são simplificados, são substituídos, por exemplo, por um aplicativo, você substitui a necessidade de, por exemplo, de imprimir, de assinar. Então, esses são processos que já não são recentes, mas que ganharam muito impulso nos últimos 10 anos, principalmente nos países centrais, nos países desenvolvidos, na Europa, nos Estados Unidos, por força até políticas públicas que visavam o retorno de atividades de manufatura a esses países, né? Que são países tradicionalmente onde o custo do trabalho, né, é mais alto devido, né, a uma desigualdade até menor no mercado de trabalho. E no início dos anos 2000, muitas dessas atividades foram num processo que a gente chama até de offshoring, né? Foram enviadas para países onde o custo do trabalho é muito menor, como, sim, por exemplo, na China, no Sudeste Asiático, né? E então, só que esses países perceberam, notadamente a Alemanha, os Estados Unidos, perceberam o efeito nocivo que isso acaba tendo no mercado de trabalho, na economia como um todo, no aumento da desigualdade, e passaram a criar políticas para incentivar, né, o retorno da indústria manufatureira a esses países, num processo aí que ficou conhecido como indústria 4.0, que é o nome de uma política industrial alemã para incentivar o uso, né, de tecnologias aí mais, que não são recentes muitas, mas a combinação dessas tecnologias de automação, de controle digital à distância, integradas via rede, via internet, acabam dando uma competitividade maior a esses países. O que acaba afetando, como você mesmo colocou, o mercado de trabalho também, porque muda muito o perfil do trabalhador requerido. Você sem passa dúvida a ter uma interação muito maior entre homem e máquina, né?
Exigindo uma formação, quer dizer, você tem escassez de mão de obra, o Brasil tem esse problema, escassez de mão de obra especializada. E como você está descrevendo, professora, com a rápida evolução das tecnologias industriais, você... Há ações que o homem é responsável ainda, a força humana é responsável, toma ainda algumas decisões, não é tudo máquina, não é? Mas muitas etapas desse processo estão sendo feitas ou em conjunto ou substituídas. Às vezes você vai ter que preparar essa mão de obra. E aqui nós temos escassez disso. Agora vamos olhar para o nosso mercado.
Sim, e o Brasil foi pego no meio desse processo, por assim dizer, né? Que o Brasil nem bem havia completado seu processo de industrialização, está sofrendo aí nos últimos 30 anos, a gente pode ver um processo que a gente chama de desindustrialização, né? Uhum. Foi perdendo a indústria aqui, foi perdendo competitividade, foi perdendo espaço para outros países, por conta de falta de investimento em inovação, por falta de mão de obra qualificada, uma série de fatores, né? A concorrência mesmo aí com a China, com outros países que acabam sendo mais competitivos em termos de custo. Então, e aí, o que que aconteceu aqui no Brasil, né? A gente era um país conhecido por ter mão de obra barata, né? Que acabava atraindo muitas empresas. Isso passou a não ser mais verdade devido à competição com esses outros países. E, ao mesmo tempo, a gente não qualificou, a gente não teve investimentos em inovação na indústria, não teve investimentos na qualificação das pessoas em treinamento, em educação básica mesmo. Então, o Brasil acabou sendo pego numa situação muito ruim, sabe? Porque, por um lado, você olha, os países lá na Europa, eles podem se dar o luxo até de ter essa automação feita, porque eles têm pessoas preparadas para trabalhar nesse cenário. Uhum. Nós, quando a gente faz essa automação, a gente, o que que acaba acontecendo? A gente acaba excluindo muito mais pessoas do mercado de trabalho. A gente, né, não cria mais empregos, isso é um fato. E hoje aqui no Brasil a gente mapeia alguns segmentos, alguns setores onde realmente há escassez de mão de obra. Como, por exemplo, em um setor hoje que é altamente demandado, que é em programação. Uhum, em programação, sim. Em TI. Hoje os profissionais dessa área são super demandados, mas porque a gente não tem capacidade de formar profissionais na mesma velocidade que o mercado de trabalho exige.
Bom, agora, nós temos que ter, na sua avaliação, uma política voltada para isso? A gente já tem alguma medida? As empresas estão fazendo por conta própria, mas a gente poderia ter um estímulo a isso? Qual é a participação do Estado, do setor privado, enfim, para entender esse processo e auxiliar? Acho que é uma necessidade, é uma questão de sobrevivência, fortalecer, criar ou melhorar essa força de trabalho aqui. É um grande desafio para o país. Isso tem a ver com educação? Lá atrás, sim. Professor, é um processo longo, né?
Sim, é um processo que começa, eu acho que não é só a educação profissional, não é aquela qualificação imediata para trabalho. Que essa seria mais simples até de ser feita, mas o problema é que a gente tem uma lacuna importante na educação básica mesmo, no ensino fundamental, no ensino médio. A gente ainda tem taxas de evasão muito altas, a qualidade do ensino, ainda que o ensino tenha sido universalizado nas últimas décadas, mas a qualidade do ensino público ainda está muito aquém. O acesso à universidade, né, por mais que a gente tenha políticas aí que nas últimas décadas tenha aumentado o acesso, mas a gente vê uma dificuldade em muita gente em acessar, em permanecer na universidade. E sem contar, né, que boa parte de investimentos realizados em universidade não são em áreas, por exemplo, de tecnologia, de engenharia, de áreas de ciência, assim, que acabam formando mão de obra mais especializada. Então, nisso que a gente tem uma lacuna muito grande em relação a outros países, países emergentes também, como o Brasil, como a Índia, como a China, que estão há anos-luz do Brasil nesse quesito, por exemplo.
Agora, você vê exemplos, quer dizer, as próprias indústrias, alguns setores estão fazendo por conta própria isso, quer dizer, tentando aperfeiçoar essa força de trabalho, porque é uma questão de interesse próprio, né? Quer dizer, alguns setores já têm feito isso, né? Mesmo com todas as dificuldades que o país enfrenta.
Nesse investimento em educação, acho que várias pesquisas de quem é da área mostram, né? Uhum. Que é um investimento de médio e longo prazo, só que tem necessidades urgentes de curto prazo. Muitas empresas fazem isso, por exemplo, nessa área de ciência de dados, de TI, como eu falei, até os próprios alunos, por exemplo, a gente detecta os nossos alunos de graduação, muitas vezes, indo atrás de cursos nessa área. Hoje, você vê uma oferta muito forte de cursos livres, cursos até gratuitos, online. Então, você vê muitas empresas de alguns segmentos fazendo esse tipo de investimento, mas é um investimento assim muito restrito, muito de curto prazo para suprir uma necessidade do momento, que realmente preocupa. Quando a gente fala, né, nessa aumento de interação homem-máquina, eu não estou falando só de indústria de manufatura. Eu estou falando, por exemplo, e aí que a gente perde até, que acaba afetando até a produtividade do trabalho mesmo, em até em serviços, que eram serviços muito simples, que não demandavam nenhuma qualificação, por exemplo, como o serviço de portaria, que é um emprega muito, os serviços hoje é o maior empregador, né, o setor que mais emprega no Brasil, a pessoa poderia só saber ler e escrever, já conseguiria atuar. Mas hoje o que você vê? Você vê uma tendência em alguns segmentos de substituir o porteiro por um serviço remoto de monitoramento por câmera informatizado. Uhum. Então você já passa a demandar daquele profissional ali, além de reduzir a quantidade, né? Quem vai ser demandado vai ser uma pessoa que vai ter que saber, no mínimo, operar um sistema ali, ter uma familiaridade com informática. Então aumenta a demanda, a qualificação do profissional ali. E isso não tem como, mas passa sim por política pública, pelo Estado, porque educação, né, é um direito fundamental, fazer essa formação básica. É claro que uma formação específica, às vezes voltada a um segmento específico, acaba sendo assumida pelas próprias empresas, que é do interesse delas, né? Sim, sim. Mesmo para você conseguir estar nesse nível, você precisa de uma pessoa que tenha o básico, sabe? Saber matemática, saber língua portuguesa, saber um pouco de informática, que a gente chama de literacia digital, né? Isso é ensino básico. Isso não tem como fugir, é uma tarefa do Estado.
A gente tomou o trabalho industrial como exemplo, né? Como a ponta do iceberg, né, professora Adriana, para começar a concluir. Mas é um processo, como você descreveu, analisou aqui para a gente, que está acontecendo em todo o mercado. Quer dizer, o simples ato de poder acessar um computador, saber escrever, salvar um arquivo, né, um texto, preencher uma informação, isso aí, todo e qualquer trabalhador, nas mais diferentes áreas, vai ter que estar preparado, já está sendo exigido isso dos profissionais, né? É isso, não tem volta.
Sim, não tem. E acaba criando, eu acho que mais exclusão ainda, né, dentro do mercado de trabalho, porque a gente tem um contingente muito grande de pessoas não tiveram uma boa formação, que não tem acesso, muitas vezes, a esse tipo de qualificação mais tardia e que estão fora aí do mercado de trabalho com pouca chance de uma recolocação qualificada. Uhum. Por isso que a gente vê essa explosão da economia informal, de bico mesmo, né? Ao invés de, claro que além da situação conjuntural da economia, mas também um problema aí de pessoas que realmente vão ter muita dificuldade em achar uma colocação no mercado de trabalho.
É um grande desafio para o país, né? Que começa na educação formal e tem que acontecer também, ao mesmo tempo, num segundo processo da força de trabalho, cada vez mais conectada, né, com os processos digitais. Professora Adriana Marotti, da FEA, conversando aqui com a gente. Professora, muito obrigada por sua contribuição sobre esse tema. E a gente pode voltar a esse assunto oportunamente.
Tá joia, obrigada pelo convite.